Uma boa noite a todos. Cumprimento a todos os senhores vereadores, vereadoras, a todos aqueles que nos encontram presencialmente aqui no nosso plenário. Uma boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E também uma boa noite a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal que nessa noite estão aqui conosco em mais uma noite de trabalho. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que verifique a presença, né, dos senhores vereadores e vereadoras nessa noite.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador Zenilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Nesse momento, cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para poder falar sobre a ata da sessão anterior. A ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores e senhoras vereadores e vereadoras e os recebidos de diversos.
Projeto de lei complementar número 31/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 33/2023, estabelece carga horária, grau de escolaridade e atribuições para empregos públicos constantes no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Bitinga.
Projeto de lei complementar 32/2023 da Prefeitura de Bitinga, projeto de lei complementar número 034/2023, reorganiza o Sistema Municipal de Defesa Civil.
Projeto de lei complementar número 33/2023, Prefeitura de Bitinga, projeto de lei complementar número 36/2023, que cria o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, FMMU, e da outras providências.
Projeto de lei complementar 34/2023 da Prefeitura Municipal de Bitinga, projeto de lei complementar número 038/2023, altera a lei municipal número 3007, de 19 de setembro de 2007.
Projeto de lei complementar número 35/2023, Prefeitura de Bitinga, projeto de lei complementar número 39/2023, que altera a lei municipal número 2489, de 3 de setembro de 2001.
Projeto de lei complementar 36/2023, Prefeitura de Bitinga, projeto de lei complementar número 31/2023, altera a lei complementar 223, de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a criação e extinção e reestruturação do quadro de pessoal da Fundação Educacional da Estância Turística de Bitinga, a FEMIB, e da outras providências.
Projeto de lei complementar número 37, Prefeitura de Bitinga, 2023. Projeto de lei complementar número 37/2023, que institui o Plano de Mobilidade Urbana do município de Bitinga, Plan Mob e Bitinga e da outras providências.
Projeto de lei complementar 38/2023, projeto de lei complementar número 040/2023, altera o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Bitinga, criado pela Lei Municipal 1706, de 25 de julho de 1990 e da outras providências.
Projeto de lei complementar número 39/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 35/2023, que altera o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Bitinga, criado pela Lei Municipal número 1706, de 25 de julho de 1990, e da outras providências.
Projeto de lei complementar 40/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 32/2023. Regulamenta as atribuições dos agentes públicos que atuam nos processos regidos pela Lei Federal 14.133/2021 e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 211/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de Lei número 84/2023, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de cessão de espaço com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, Departamento Regional de São Paulo, objetivando a realização de cursos de qualificação profissional.
Projeto de Lei Ordinária 212/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de Lei 110/2023 dispõe sobre a concessão de direito real de uso de bem imóvel à Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Bitinga, FEMIB, e da outras providências.
Matéria recebida número 691/2023, Prefeitura de Bitinga. Ofício Executivo número 1422/2023, responde requerimento número 546/2023 dos vereadores Ricardo Prado. Assunto: requer informações do Executivo Municipal e da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga sobre atraso de cirurgias, em especial da área ortopédica.
Matéria recebida 692/2023, ofício executivo número 1423/2023, responde requerimento 565/2023 da vereadora Aline Sartori. Assunto: requer informações do Executivo da Secretaria de Serviços Públicos sobre a chipagem dos animais de grande porte.
Emenda modificativa número 1, OPLO 188/2023, na Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa ao Projeto de Lei Ordinária número 188/2023, a vereadora Aline Sartori, que dispõe sobre a realização da Semana de Conscientização sobre a Violência Obstétrica no município de Bitinga e da outras providências.
Emenda modificativa número 1, ao PLO 174/2023, da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo. Emenda ao Projeto de Lei Ordinária 174/2023, vereador Ricardo Prado, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Dia Municipal do Doador de Medula Óssea e Plaquetas, a ser comemorado anualmente no dia 18 de setembro.
Parecer CC-LJR número 120/2023, ao PLC 26/2023, parecer favorável. A relatoria, a vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CC-LJR número 121/2023, ao PLO 190/2023, parecer favorável. A relatora, a vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer COSP número 97/2023, ao PLO 97/2023, parecer favorável. Relatoria, vereador Richard Porto de Rosa.
Parecer COSP 98/2023, ao PLO 96/2023, parecer favorável. Relatora, vereador Richard Porto de Rosa.
Parecer COSP número 99/2023, ao PLO 103/2023, parecer favorável. Relatoria, vereador Richard Porto de Rosa.
Parecer COSP número 100/2023, ao PLO 174/2023. Parecer favorável. Relator, vereador Richard Porto de Rosa.
Parecer COSP número 101/2023, ao PLO 177/2023. Parecer favorável. A relatoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Parecer COSP número 102/2023, ao PLO 162/2023. Parecer favorável. A relatora é a vereadora Janaína Bastos.
Parecer CCLJR número 122/2023, ao PLO 188/2023, parecer favorável. Relatoria, o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 123/2023, ao PLC 28/2023, parecer favorável. O relator é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Indicação número 271/2023, doutor Fernando Inácio. Indica a senhora prefeita municipal e a Secretaria Municipal de Trânsito estudos para a instalação de uma lomba faixa na Avenida Jornalista Roque de Rosa, na altura entre o estabelecimento Rigomel e a padaria de fronte a este.
Indicação 272/2023, vereadores Célio, Ricardo Prado, Célio Oristão, José Nilson Viana. Indica que o Poder Executivo Municipal solicite, junto ao setor competente, o serviço de roçagem na área verde do Jardim Morumbi, que fica no cruzamento das avenidas Maria Lúcia Gereto Caldas e Mário Antônio do Nascimento.
Moção número 495/2023, autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Elisena Brighelli Marrone, manifestando condolências à família.
Moção 496/2023, vereadores Célio Oristão, Daniela Branca de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Miola pelo falecimento da senhora Cleusa Sabadini Miola.
Moção número 497/2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Externa pesar à família Luca pelo falecimento do senhor Benedito Aparecido de Luca, externando condolências à família enlutada.
Moção 400 e 98/2023, vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Geralda Gonçalves Novelli, manifestando condolências à família.
Moção número 500/2023, autores vereadores Célia Aristão, Daniela Branco de Rostor, Fernando Inácio, Janina Basso, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard de Porto de Rosa. Moção de pesar à família Santos pelo falecimento da senhora Angelina Zanolo dos Santos, externando condolências à família enlutada.
Ofício 107/2023, vereador Aline Sartori, solicita a leitura de ofício encaminhado ao governador do estado de São Paulo sobre a balsa municipal. Excelentíssimo governador, venho muito respeitosamente me dirigir a Vossa Excelência para solicitar os bons préstimos do nobre governador na intenção de que seja destinado para Ibitinga verba no valor de R$ 200 mil para a realização de manutenção no casco da balsa municipal, o qual é meio de transporte muito importante utilizado por grande parte da população que necessita atravessar no rio Jacaré-Guaçu, que faz parte do nosso município. A balsa de nossa cidade está parada desde o mês de fevereiro e precisa de reparos em seu casco para que volte a operar. Por esse motivo, muitos moradores têm sido prejudicados, pois para chegarem ao destino, necessitam realizar uma grande volta por estrada de chão, o que tem trazido aí muitos transtornos. Assim, por se fazer de suma importância o conserto e manutenção da balsa para que a mesma volte a operar, é que venho até a Vossa Excelência solicitar vossos préstimos, seus préstimos para conseguir esta verba. Por fim, deixo os meus sinceros agradecimentos e respeito a Vossa Excelência e fico ansiosamente aguardando a resposta sobre a referida solicitação. Respeitosamente, vereadora Aline Sartori.
Matéria recebida número 693/2023, Serviço Autônomo do Espaço de Saúde SAMES, resposta ao requerimento número 525/2023, para a vereadora Daniela Branco de Rosa.
Matéria recebida 696/2023, Fátima Aparecida Johansen, balancete sintético da receita e despesa do mês de novembro de 2023 do Poder Legislativo.
Moção número 504/2023, autoria dos vereadores Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Moção de pesar à família Araújo, em decorrência do falecimento do senhor Fidelcino Ferreira Araújo, externando condolências à família enlutada.
Moção 505/2023, vereadores Célio Estão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Moção de pesar à família Vitor, em virtude do falecimento da senhora Tereza de Jesus Vitor, externando condolências à família enlutada.
Moção número 506/2023, autoria dos vereadores Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Moção de pesar à família Pelizari, em decorrência do falecimento do senhor Jair Aparecido Pelizari, externando condolências à família enlutada.
Moção 507/2023, vereadores Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Moção de pesar à família Zaniboni, em decorrência do falecimento do senhor Aparecido Zaniboni, externando condolências à família enlutada.
Passamos agora para a discussão e votação dos requerimentos. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que realize a leitura do primeiro requerimento dessa noite.
Requerimento número 579/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, que requer informações à diretoria da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga sobre os serviços de endocrinologia e de neuropediatria no Centro de Especialidades Médicas de Ibitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, por que foram suspensos os serviços de endocrinologia no Centro de Especialidades Médicas, uma vez que referida área possui grande demanda? Segundo, existe algum estudo para a contratação de neuropediatra para o Centro de Especialidades Médicas, considerando a relevância desse profissional para laudo de TEA e outros distúrbios relacionados ao neurodesenvolvimento?
O requerimento de número 579 está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada, presidente. Demais membros da mesa, boa noite. Boa noite aos senhores e senhoras vereadoras, bem como aos funcionários e servidores desta casa, ao público presente junto ao plenário e também pelas redes sociais. O motivo do questionamento deste requerimento se faz pela importância que é destas especialidades médicas, como a neurologia pediátrica, que também é conhecida como neuropediatria, uma especialidade, inclusive, num objetivo muito importante que nós vivemos nos dias de hoje sobre questões de alterações neurológicas e ainda com a neurologia infantil, a avaliação do sistema nervoso central, inclusive periférico de crianças e, acima de tudo, pensando na questão de transtornos ligados ao TEA. O endocrinologista, ele já traz diagnósticos relacionados a doenças hormônio, metabolismo, ligadas, né, hormônio, metabolismo, e são atribuições muito importantes, que têm uma demanda, uma quantidade de pacientes expressiva aqui na nossa cidade, e nós tivemos a informação que foi suspenso o serviço de endocrinologia, e nós não temos, já há 2 anos eu venho solicitando a possibilidade de estudos e contratação de um neuropediatra. Sabemos da dificuldade que é de encontrar no mercado médicos especialistas que realmente sejam absorvidos pela rede, uma vez que nós temos aqui um patamar salarial não muito atrativo, né, aos nossos profissionais, e por isso, né, que a demanda acaba sendo sempre maior em Ibitinga. Então, em decorrência disso, os questionamentos foram feitos justamente para a gente esclarecer e também entender um pouquinho se há projeção, se há projetos futuros da contratação destes profissionais. Era isso, senhor presidente.
O requerimento de número 579 ainda está em discussão. Requerimento de número 579 em votação. Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 579 foi aprovado.
Requerimento 580/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa. Requer que o Poder Executivo Municipal solicite junto ao setor responsável providências no sentido de realizar limpeza dos entulhos nas ruas e terrenos baldios do Jardim IP, Berona e Nova Ibitinga, bem como Capina, e ou a notificação dos proprietários dos terrenos, com os seguintes questionamentos. Primeiro, o setor municipal responsável pela Capina e limpeza do município tem conhecimento da situação atual dos bairros IP, Verona e Nova Ibitinga? Segundo, se sim, os referidos bairros estão dentro de programações para limpeza e capina? Quando serão contemplados?
O requerimento de número 580 está em discussão.
Mais uma vez peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Falando de zeladoria, né? Sempre tema e muito latente aqui em nossas proposituras apresentadas nas sessões legislativas. Desta vez, a gente faz uma composição, um combo, né, de problemas relacionados à zeladoria, no caso, a retirada, a coleta, né, de lixo em bairros como o IP, Verona e Nova Ibitinga, que tem uma concentração muito grande populacional. Então, diante disso, eu peço que façam um cronograma, que eu peço que realizem um estudo importante de priorização, porque a gente tem observado, né, que a demanda junto aos bairros está sendo muito grande, a demora para a coleta, inclusive, e a organização deste lixo, desses resíduos que precisam ser retirados dos locais, inclusive em terrenos particulares, onde deve haver a informação junto ao proprietário, e aí o proprietário pode ser que reclame, fala, olha, não fui eu que joguei o lixo ali, né? Mas dentro de uma lei onde se prevê calçamento, se prevê muro diante de um imóvel, né? Aí a importância que é de se fazer valer as leis. Então, pensando nisso, eu solicito estes questionamentos e peço acolhimento de todos, senhor presidente.
O requerimento de número 580 ainda está em discussão. Requerimento de número 580 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 580 foi aprovado.
Requerimento número 591/2023, autoria da vereadora Janaína Bastos. Requerimento de informações a respeito da construção da ala pediátrica anexo à UPA de Ibitinga. Seguinte questionamento. Primeiro, qual a data prevista para a retomada e término da referida construção? Segundo, requer o cópia do contrato firmado entre a consultora e a Prefeitura Municipal de Ibitinga.
O requerimento de número 591 está em discussão. Requerimento de número 591 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 591 foi aprovado.
Requerimento 592/2023, vereadora Janaína Bastos. Requerimento de informações junto à Santa Casa de Ibitinga a respeito do novo diretor. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, solicito o envio do nome completo do novo diretor da Santa Casa de Caridade de Maternidade Ibitinga, bem como o grau de escolaridade e atribuições a ser realizada dentro da instituição. Segundo, qual foi a forma de contratação do novo diretor, CLT ou contrato?
O requerimento de número 592 está em discussão. Requerimento de número 592, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 592 foi aprovado.
Requerimento número 593/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto, requerimento de informações da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, solicitando informações a respeito do raio-x da UPA, com o seguinte questionamento. Primeiro, qual o montante pago em 2023 para a empresa de manutenção do raio-x da UPA? Segundo, quem é responsável técnico pelo raio-x da UPA? E terceiro, requer o cópia do contrato firmado entre a empresa mencionada e a Santa Casa.
O requerimento de número 593 está em discussão.
Essa palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
O motivo é a complementação que na semana passada nós já realizamos em falar sobre as questões ligadas à aquisição do raio-x digital, que é um equipamento ultramoderno, de extrema importância para ser utilizado na UPA, em substituição ao que nós temos atualmente, que inclusive apresenta alguns problemas técnicos relacionados à questão até do modelo, de forma obsoleta que o é. Então, diante disso, os questionamentos, né, pela falta de instalação ainda do equipamento, se faz e é necessário complementar algumas informações, como, por exemplo, qual o montante pago em 2023 para essa empresa de manutenção do raio-x que atualmente se encontra na UPA, o quanto foi que se pagou a essa empresa efetivamente. Também quem é o responsável técnico pelo raio-x e, finalmente, eu quero a cópia solicitando aí do contrato firmado entre a empresa e a Santa Casa de Ibitinga. Eu estive na UPA, eu fui muito bem acolhida, né, pelos servidores daquela unidade e fui até um espaço que disponibilizaram para guardar o equipamento, que tem cerca de 4 caixas imensas, encaixotado em madeira, e é um equipamento que está lá. E, segundo as informações, é porque realmente falta recurso para a sua instalação. Lembrando que nas emendas parlamentares, emendas impositivas da vereadora Aline, minha emenda e também do vereador José Nilson, correspondia a mais de R$300 mil. Eles adquiriram esse equipamento por R$217 mil, salvo equívoco, o valor exato. 217, há uma diferença complementar que poderia ser utilizada, neste caso, então, para a sua devida instalação. Então, por isso, eu faço questionamento, senhor presidente. Obrigada.
O requerimento de número 593 ainda está em discussão. Requerimento de número 593 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 593 foi aprovado.
Requerimento 594/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão e José Nilson Viana. Requer informações ao Executivo Municipal sobre a situação dos terrenos localizados na Avenida Wilson Pinheiro, entre as ruas José Longini e a rua Tofi Calil Jacó, na Vila Maria, com os seguintes questionamentos. É de conhecimento do Executivo Municipal, no Mato Alto, na Avenida Wilson Pinheiro, entre as ruas José Longini e a rua Tofi Calil Jacó, na Vila Maria? Segundo, os terrenos públicos, o qual o endereço foi descrito, encontram-se no cronograma de roçagem da secretaria competente?
Como o requerimento de número 594 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento número 594/2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Pois não.
Mais uma vez, uma boa noite a todos. É um requerimento assim, bem pertinente, muito pertinente, porque fui chamado, né, novamente, né, por moradores que moram em torno, né, desses loteamentos, que são terrenos que são terrenos públicos, mas que se encontram sem a devida limpeza necessária. E agora, devido, né, com o passar do tempo e também com as chuvas, os matos, a cada tempo que passa, vai crescendo, vai aumentando, né, o seu volume, e trazendo, né, primeiramente, insegurança pelas pessoas que passam ali por esse local, principalmente à noite, e também com o aparecimento de insetos e animais peçonhentos, né, que ficam alojados, né, nesses matos, né, principalmente nesses terrenos que estão com um mato muito grande, ali no início, né, das ruas do bairro da Vila Maria. Então, pedimos providência ao Executivo, né, às secretarias competentes, que tomem uma providência urgente nesse sentido, para que façam a limpeza desses terrenos que são públicos e que estão trazendo muito transtorno para as pessoas que por ali passam, como também com as casas vizinhas a esses terrenos. É isso, senhor presidente.
O requerimento ainda em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
O requerimento de número 594 foi aprovado.
Requerimento número 595/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre o cruzamento da rua Rancho Alegre com a rua Presidente Kennedy, referente ao escoamento das águas de chuvas. Com os seguintes questionamentos. Considerando as respostas enviadas pelo Executivo, considerando os transtornos que a falta de manutenção das bocas de lobos que levam ao escoamento das águas e chuvas, considerando que não só as galerias da referida rua estão sujas, mas também as demais direções jusante e montante, pergunta-se, por qual motivo, mesmo sabendo da necessidade de manutenção e limpeza, através de uma equipe permanente, a prefeitura não tem executado os serviços que vem causando a cada chuva um enorme problema?
O requerimento de número 595 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereador.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham aqui presente no salão do júri e através das mídias sociais. Imagina você conviver com o fato de que a qualquer chuva de média intensidade, a rua onde você mora vai estar alagada, a água vai poder entrar na sua casa, levar seus bens móveis, você pode perder bens materiais. Imagina você conviver, aliás, imagina você trabalhar e a qualquer ameaça de chuva, você conviver com a angústia de que não sabe como vai chegar em casa, não sabe o que vai entrar, o que vai encontrar na hora que chegar em casa. E é assim que há anos convive o pessoal da rua Rancho Alegre. E não é por falta de requerimento, não é por falta de alerta, não é por falta de cobrança. São vários requerimentos desde 2021, quando a gente entrou nessa legislatura. E como uma imagem vale mais do que dezenas de requerimentos que a prefeitura, que a administração relativiza, quem está acompanhando através das mídias sociais pode ver o estado que fica a rua Rancho Alegre. Quando chove, isso aí que está nas redes sociais, nas mídias sociais, já é depois da chuva. Imagina durante a chuva. E há poucas semanas atrás, eu e o vereador Richard estivemos lá. Saímos de uma audiência pública da prefeitura e toda vez que chove, eu me lembro dos moradores, porque é chover e vai ter vídeo em rede social, vai ter postagem nas redes sociais. E a gente resolveu, tanto eu quanto o vereador Richard, ir até lá. E não deu outra. Quando a gente chegou lá, tinha uma represa lá, um lago. E fomos lá para conversar com os moradores, para ouvir as reclamações que a gente sabia que ia ter, para nos solidarizar de alguma forma. E encaramos o olhar de desconfiança, de descrédito, porque ninguém acredita mais, ninguém confia em mais nada. Mas a gente foi lá para encarar. Eu gostaria muito que o secretário, não sei qual que é o secretário da pasta responsável, mas gostaria muito que o secretário fosse até lá. Porque são vários requerimentos e é só blá, blá, blá. Respostas evasivas, conversa fiada. Eu gostaria aqui, presidente, de ler algumas respostas dos requerimentos que nós fizemos sobre esse tema. Uma resposta que chegou nessa casa em agosto de 2022. Em resposta ao requerimento do ilustre vereador, o que cabe à Secretaria de Habitação e Urbanismo informar é o que segue. Informamos que a referida via faz parte de um rol de projetos referentes à drenagem e pavimentação. Esse pacote de projetos inclui várias áreas do município. O termo de referência já foi elaborado e está sendo encaminhado para o setor de licitação. Isso em agosto de 2022. Nada até agora. Só mais uma resposta, presidente. Em resposta ao requerimento do vereador Murilo Bueno, protocolizado na Câmara Municipal, o que a Secretaria de Habitação e Urbanismo tem a informar é o que segue. O referido bairro possui data de implantação anterior às exigências de instalação de rede de águas pluviais. Estamos iniciando estudos de toda a área, inclusive em torno para a instalação de um sistema eficiente de drenagem de águas pluviais. Com certeza ficou só no estudo, se é que teve estudo, porque drenagem eficiente é o que não tem lá. E a gente pode perceber através do vídeo que está no anexo ao requerimento. Então não adianta a prefeitura falar de obras novas, de situações novas, se não consegue resolver problemas crônicos que estão aí, debaixo, que está jogando debaixo do tapete há anos. Eu, na semana passada, se eu não me engano, publicou no Diário Oficial a desapropriação de algumas áreas para melhoria e infraestrutura. Também não entendo se não consegue dar conta e melhorar a situação, o que já tem. E vai desapropriar para melhorar a infraestrutura. Então, eu gostaria muito... Falta empatia com as pessoas que moram lá, porque a gente foi lá e viu o que eles estão passando. Então, eu não acredito mais nas respostas. Imagina eles. Então, a gente vai lá e encara, porque eles também não acreditam na gente, porque a gente encarou o olhar de descrédito de cada um. Mas a gente foi lá. Eu gostaria muito que o secretário fosse lá também para conversar e dar alguma alternativa, dar alguma sugestão. Porque se a sugestão é a limpeza, a manutenção, como eu acredito que seja, então por que não faz isso rotineiramente, não cria um planejamento, um cronograma? Se a solução é bocas de lobo, que possa captar as águas que venham das áreas mais altas. Por que que não faz isso? Se sabe, tem ciência que é o que está acontecendo. Por que que não faz? Então, essa situação só escancara o descaso e a falta de planejamento da administração. Eu espero que até o final dessa legislatura algo seja feito e alguma solução seja apresentada. Obrigado, presidente.
O requerimento de número 595 ainda está em discussão. Requerimento de número 595 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 595 foi aprovado. Passamos agora para a discussão e votação das moções.
Moção 499/2023, doutor Ricardo Prado, Aline Sartori, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, doutor Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso aos vereadores mirins que compuseram o Parlamento Jovem no ano de 2023, bem como pelo excelente trabalho por eles realizado mediante muita responsabilidade, dedicação e seriedade.
Como a moção de número 499 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Moção número 499/2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção de número 499 foi aprovada.
Moção 501/2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Moção de aplauso ao ibitinguense Itálico Sebastião Morelli pela premiação Mestre da Cultura para artistas, mestres e fazedores de culturas de Ibitinga.
A moção de número 501 está em discussão.
Com a palavra, presidente?
Sim, vereador.
Bom, boa noite a todos. Com enorme alegria e satisfação que apresento essa moção ao querido ibitinguense Itálico Sebastião Morelli, que em meio aos demais artistas ibitinguenses recebeu o maior número de votação para receber aí o prêmio Mestre da Cultura. Ele obteve 219 votos. A premiação foi criada para condecorar aí artistas, mestres e fazedores de cultura, pessoas essas que realizaram ou realizam relevantes projetos e mantêm erguida a cultura de Ibitinga. Senhor Itálico merece todo o nosso reconhecimento, principalmente por manter viva a história da lenda do cigano e pela caminhada luminosa. Assim, venho com grande admiração apresentar essa moção, pois este artista é merecedor desse prêmio pelo importante trabalho que realiza, realizado, né, pela cultura da nossa cidade, do nosso município. Então, parabéns mais uma vez ao Morelli aí, pessoa maravilhosa. Estávamos juntos aí na inauguração da Casa do Papai Noel aqui no centro da cidade. E que Deus o abençoe cada vez mais, uma pessoa que mantém viva a nossa cultura local. Então, um abraço a ele e eu peço aí a colaboração de todos os nobres vereadores. Obrigado, presidente.
A moção de número 501 ainda está em discussão. A moção de número 501 está em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 501 foi aprovada.
Moção 502/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão, Daniela Banco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Moção de aplauso ao padre Daniel Antônio do Carmo, paroco da paróquia Imaculada Conceição, pela comemoração do 9º aniversário de ordenação sacerdotal, desejando-lhe muitas bênçãos, discernimento para guiar o rebanho que lhe foi confiado.
Como a moção de número 502 é da minha autoria, eu passo a presidência novamente para o vereador José Nilson.
Moção de número 502/2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, em discussão. Moção 502 em votação. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção de número 502 foi aprovada.
Moção número 503/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célia Aristão, Daniela Branca de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca. Moção de aplauso à Eurogreen Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis, que em parceria com a Prefeitura Municipal de Bitinga lançará em nosso município o projeto Recicle Bitinga, no qual a apresentação aconteceu no último dia 6 de dezembro, no barracão do transbordo de lixo.
Como a moção de número 503 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Moção de número 503/2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão. A moção 503 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniel.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Rich.
Favorável.
A moção de número 503 foi aprovada.
Toda a matéria lida nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para o uso da tribuna livre, lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 10 minutos para fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre dessa noite? Vereadora Aline. Mais algum vereador? Vereadora Daniela. Mais algum vereador? Alguma vereadora? Estão fazendo o uso da tribuna livre, né? A primeira inscrita dessa noite, a vereadora Aline.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha pelas redes sociais, aos presentes aqui no nosso plenário. Quero aqui mencionar um pouco das minhas atividades que eu executei na última semana. Em viagem com a vereadora Janaína, nós estivemos em São Paulo, participando de um curso super importante, promovido pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo, e cujo objetivo era qualificar e capacitar nós, parlamentares, sobre as regras do último ano de mandato, as várias limitações e também as prudências que precisam ser executadas, tanto pelo Poder Legislativo quanto Poder Executivo, sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu também gostaria aqui de mencionar alguns dos protocolos que eu fiz nesta ocasião. Estive na Secretaria Estadual de Educação e encaminhei demandas das nossas escolas estaduais, da escola Ângelo Martino, da escola Ariovaldo da Fonseca e também da escola Iracema. Tudo isso dentro de uma tratativa que já vinha da gestão anterior e que agora me prontifiquei a protocolar novamente os ofícios, né, sobre essas demandas dessas escolas, essas necessidades, haja vista a pouca infraestrutura, muitas vezes, que essas unidades escolares possuem em relação à energia, parte elétrica, em relação à ampliação, em relação à climatização, em relação à instalação de aparelhos. Então, tudo isso a gente intermediou essa interlocução junto ao governo do Estado de São Paulo e eu me senti honrada e também muito feliz por ser a porta-voz das escolas estaduais dentro desse contexto. Eu também encaminhei ao governo do Estado de São Paulo, mais uma vez, a necessidade, né, da reforma do casco da nossa balsa municipal, só que dessa vez com a ata da audiência pública e também com uma cópia do abaixo-assinado que nós recebemos e acolhemos aqui no Poder Legislativo. O ofício que eu encaminhei para o governo do Estado de São Paulo foi o valor de 200 mil, que foi dito na audiência pública, para reforma do casco da nossa balsa, para que possa definitivamente voltar, né, este equipamento a ser utilizado. Eu também gostaria de dizer que, a pedido do presidente da APAE, o senhor Rogério Pizzi, eu entrei em contato com alguns representantes de deputados estaduais aqui na nossa região e estamos auxiliando na intermediação de conquista de recurso para ampliação do Centro de Autismo da APAE, da nossa APAE. Por isso, eu quero agradecer aqui aos representantes do deputado estadual Caio França, em nome do senhor André Rassi, e também da deputada estadual Tainara Faria, em nome do representante senhor José Geraldo Fábio. Então, estamos encaminhando para essas respectivas representantes, né, a solicitação de recurso para investimento sob uma possível reforma do prédio de autismo da APAE. Então, essas foram algumas das minhas atuações na última semana. E dizer para a população, né, da necessidade de estar presente aqui nas nossas sessões, da participação, das nossas audiências públicas, dos nossos projetos, de acompanhar os nossos trabalhos, é sempre fundamental para que o representante aqui, dentro do Poder Legislativo, possa ter uma prestação de serviço cada vez mais qualificada. Tá bom, senhor presidente? Essa seria a minha colocação de hoje, nesta noite. Muito obrigada.
Agora, fazendo uso da tribuna livre, a segunda escrita dessa noite, a vereadora Daniela.
Obrigada, senhor presidente. Eu posso usar da tribuna aqui no meu lugar mesmo?
Com toda
Muito
certeza,
obrigada.
Vereadora.
Muito boa noite a todos os presentes mais uma vez aqui. Quero apenas relatar três assuntos importantes. No primeiro momento, parabenizar a vereadora Aline pelas iniciativas, mas trazer uma boa nova que eu recebi na última quinta-feira, que foi justamente viabilizar o recurso para a ampliação do Centro de Autismo da APAE, que foi uma conquista da ordem de R$ 200 mil para a primeira etapa e mais R$ 200 mil para a segunda etapa, para 2024, para darmos início com a vinda de uma emenda impositiva neste primeiro semestre de 2024 para a APAE de Bitinga, também solicitado pelo Rogério Pizzi, que eu havia pedido há 4 meses atrás, inclusive, com o projeto do pai do vereador Murilo, aproximadamente 4 ou 5 meses atrás, a elaboração do projeto de engenharia para essa ampliação, e com a chegada do projeto ele já nos encaminhou e deu certo, graças a Deus, a semana passada, viabilizar este recurso para ampliação do Centro de Autismo, que vai certamente atender a uma grande demanda que nós temos e necessidade de vagas para o cuidado TEA. E, claro, sempre agradecendo o imenso trabalho desenvolvido pelo deputado Ricardo Madalena, do PL, de São Paulo. sempre muito solícito às nossas informações. Também outra conquista importante que recebi hoje, informação que viabiliza-se até 31 de dezembro, são mais R$ 200 mil do deputado federal Mota, PL, e que nesta oportunidade está direcionando ao PAB, né, da área da saúde, setor importante, né, que foi viabilizado. Só estou aguardando que seja evidenciado lá no sistema, mas já está ok, já foi feito o cadastro, né, como o Fernando está conosco aqui no plenário, né, inclusive pedi a ele para que faça essa leitura depois, junto com o Gilson, com toda a equipe SAMIS, mas um importante dinheiro, né, um recurso carimbado que vem ainda para 2023, que quer dizer, garante de alguma forma um subsídio importante de R$ 200 mil que não se esperava e que agora, mais uma vez, se promove este envio através de uma emenda parlamentar. Um outro assunto também a explanar aqui neste momento da tribuna é falarmos sobre os avanços da nossa Comissão de Assuntos Relevantes, no qual temos a presidente vereadora Janaína Bastos, temos também como membro o vereador Célio Aristão, e eu estou como relator, então no papel de relator apenas informar a população de que nós tivemos aí avanços importantes em reunião com a chegada e protocolo de respostas que foram solicitadas na primeira reunião da comissão, que justamente investiga as possíveis irregularidades do SAAI frente às contas da tarifa de água e também de esgoto. E com isso surgiu-se a ideia, numa iniciativa importante, essa ideia de uma necessidade de resolução imediata sobre a questão da tarifa de esgoto. Né, veio no propósito com o vereador Célio, questionando, e aí nós buscamos pelo jurídico, fizemos uma avaliação em reunião, e aí, através de um ofício, né, convidamos aí para uma reunião a senhora prefeita, no qual estiveram presentes hoje o vereador Célio e a vereadora Janaína. Eu não pude estar presente porque estava em outro compromisso. E, na ocasião, foi apresentado, portanto, com a orientação jurídica, a possibilidade que vai ser viabilizada numa iniciativa do Poder Executivo, né? Nós tivemos aí um propósito de levar essa ideia e essa necessidade, que era a redução para 80% da tarifa de esgoto. Isso vai ser estudado pelo Departamento Jurídico da Prefeitura, porque a iniciativa do projeto vem da senhora prefeita. Então, diante disso, papel importante da comissão nesse sentido, de estar buscando viabilizar respostas e também soluções para o que a população vem clamando, que são as contas que chegam em casa e uma demanda de reclamações frente ao consumo da tarifa de esgoto, que foi viabilizada por lei em 100% da tarifa de água. Então, avanço continua, nós temos quase 1.000 páginas de respostas que serão analisadas e estudadas nos próximos dias, para que a gente possa levar à conclusão dos trabalhos desta importante comissão que foi criada aqui, no intuito de viabilizar esclarecimentos e transparência do SAAI para a população. E para fecharmos, apenas dentro do meu tempo aqui, senhor presidente, hoje, no período da tarde, eu estive juntamente com a vereadora Janaína Basso para um registro e, posteriormente, nós estaremos juntas falando sobre as respostas. Tivemos uma reunião importante com o diretor do Departamento da Diretoria Regional da Saúde, o DRS3, que faz a cobertura do município de Bitinga, onde levamos informações e também questionamentos sobre a saúde pública de Bitinga e as demandas que chegam a nós enquanto vereadores. Dentre elas, apenas para citar aqui alguns fatos, que depois, mediante as respostas, a vereadora Janaína vai estar trazendo e esclarecendo, que é a questão da falta de medicamentos na farmácia do posto, consequentemente também na UPA, também sobre convênios importantes como Mais Santa Casa, também outros recursos como o SAD, que foi nos orientado a respeito, sobre mutirões como da catarata, mutirões de cirurgias eletivas, mutirão da própria ortopedia, né, que é um ponto de referência à nossa saúde de Bitinga, que é referência ortopédica na região. Então, diante disso, falando de programa de atenção básica, falando de média e alta complexidade, muito evolutiva, muito produtiva a nossa reunião de hoje. Quero agradecer à vereadora Janaína com a iniciativa de estarmos juntas lá. E, sem sombra de dúvida, vai nos trazer também muitos esclarecimentos sobre a saúde do nosso município, que está vivenciando um momento bastante fragilizado no que tange, né, SAMIS, no que tange Santa Casa e demais departamentos e setores. Então, Então, diante disso, apenas para a população ter o conhecimento de que estamos buscando, de que estamos trabalhando, estamos aqui trazendo a representação da população frente ao nosso papel, e isso não tem nada a ver com questão de politicagem. Isso é um trabalho e obrigação que eu tenho de prestar conta daquilo que eu sou subsidiada mensalmente pelo meu papel como vereadora, como vereadores desta casa. Então, está aqui minha prestação de contas e, é claro, sempre em comum e comungando com a presença de outros vereadores que também se faz no compromisso com a população. Muito obrigado, senhor presidente.
Como não temos, né, mais nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrito para, né, o uso da tribuna livre dessa noite, agora terminando o expediente, passamos para os 15 minutos de intervalo.
Senhor presidente?
Sim, vereador Célio.
Podemos dispensar o intervalo?
Vamos levar, vereador Célio, o seu pedido para a votação, né, com os demais vereadores e vereadoras a favor ou contra a dispensa do intervalo de 15 minutos dessa noite.
Senhor presidente, apenas antes de mais nada de apreciar o requerimento do vereador Célio, não seria importante nós termos intervalo para a gente até poder realmente trazer aí resoluções a respeito do assunto e tema que seria abordado no final desta sessão legislativa?
Por mim aí vocês... Pode ser? Então tá bom. Então passamos então, né, para os 15 minutos de intervalo. Logo retornaremos para a nossa sessão ordinária dessa noite com a ordem do dia. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Retomamos, né, a nossa sessão ordinária dessa noite. Solicito, né, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique novamente a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando, presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Zé Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que realiza a leitura do primeiro requerimento de urgência dessa noite.
Requerimento número 596/2023, vereadores Marco Tonato da Fonseca, Helena Sartori, Célia Aristão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer urgência especial do PLC número 36/2023, que altera a lei complementar número 223 de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a criação, extinção e reestruturação do quadro de pessoal da Fundação Educacional da Estância Turística de Ibitinga, FEMIB, e da outras providências.
Então vamos para a votação do requerimento de urgência especial, requerimento de número 596/23, referente ao PLC de número 36/23. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial, requerimento de número 596/23, foi aprovado, sendo como relator o vereador Marco.
Projeto de lei complementar 36/2023, projeto de lei complementar número 31/2023, altera a lei complementar número 223 de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a criação e extinção. Requerimento 597/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Listão, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer urgência especial ao PLO 171/2023, denomina o serviço de acolhimento em República Vida Longa, de Lúcia Calil Jacó.
Então vamos para a votação do requerimento de urgência especial, requerimento de número 597/23, referente ao PLO de número 171/23. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial, requerimento de número 597/23, foi aprovado. Sendo como relator o vereador Marco.
Projeto de lei ordinária número 171/2023, autoria do vereador José Nilson Viana, que denomina o serviço de acolhimento em república. Vida longa de Lúcia Calil Jacó.
Então vamos, nós vemos, né, que o PLO de número 171/23 teve seu parecer favorável pela Comissão de Constituição, sendo como relatora, né, a vereadora Aline. Vamos para a discussão do PLO de número 171/23. Vamos para a discussão do PLO de número 171/23. PLO de número 171/23, em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O PLO de número 171/23 foi aprovado.
Projeto de lei complementar número 36/2023. Projeto de lei complementar número 31/2023 altera a lei complementar 223/223, de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a criação, extinção e reestruturação do quadro de pessoal da Fundação Educacional da Estância Turística de Bitinga, FEMIB, e da outras providências.
Nós vemos que o PLC de número 36/23 tem uma emenda modificativa de número 1. Solicito ao segundo secretário, vereador Célio, que faça a leitura da mesma.
Em emenda modificativa, o artigo 1º da PLC 36/2023 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º, essa lei complementar extingue 5 vagas de professores especialistas, cria 4 vagas de professores mestres e 1 vaga de professor doutor. Altera a redação do artigo 11 e do anexo 2, segundo, da Lei Complementar nº 223, de 26 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a criação, extinção e reestruturação do quadro de pessoal da Fundação Educacional da Estância Turística de Ibitinga, FEMIB. Artigo 2º do PLC 36/2023 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Ficam extintas 5 vagas de professores especialistas, criadas 4 vagas de professores mestres e 1 vaga para professor doutor no quadro de pessoal da Fundação Educacional da Estância Turística de Bitinga, a FEMIB. Terceiro, os atuais artigos 3º e 4º do PLC 36/2023 são renumerados para artigos 4º e 5º sem alteração de redação.
Então vamos para a discussão da emenda do PLC de número 36/23. Emenda em discussão. Emenda em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A emenda do PLC de número 36/23 foi aprovada. Vamos agora para a discussão do PLC de número 36/23. Projeto em discussão. Projeto em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O PLC de número 36/23 com a emenda modificativa de número 1 foi aprovado.
Redação final do ofício número 109/2023, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, envia a redação final ao PLC 36/2023.
Então vamos para a discussão da redação final do PLC de número 36/23. Redação final em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A redação final do PLC de número 36/23 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária nº 104/2023, vereador Célio Aristão, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga a Marcha Azul Marinho, destinada à defesa e valorização da Guarda Municipal na cidade de Bitinga.
Nós vemos, desculpem, vamos para a discussão da redação final do PLO de número 104/23. Redação final do PLO de número 104/23, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A redação final do PLO de número 104/23 foi aprovada.
Redação final do projeto de lei ordinária no 167/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 85/2023, estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Bitinga para o exercício de 2024.
Então vamos para a discussão da redação final do PLO de número 167/23. Redação final em discussão. Redação final em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A redação final do PLO de número 167/23 foi aprovada.
Projeto de lei ordinária número 96/2023, vereadores Célio Oristão e Marco Antônio da Fonseca. Denomina a Rua 2 do Residencial Jardim Europa, de Rua Jornalista Antônio Carlos Pedrosa, Tatá.
Nós vemos que o PLO de número 96/23 teve os seus pareceres favoráveis pelas comissões, né, no qual o mesmo passou. Vamos para a discussão do PLO de número 96/23.
Comprar, presidente?
Sim, vereador.
Bom, para mim é uma honra muito grande. Eu que, quando criança, via o Tatá como uma pessoa muito ilustre, e um dia tive um sonho, até conversei com meu pai, de trabalhar com o Tatá, e eu tive essa oportunidade de não só trabalhar com ele, mas como também fui seu sonoplasta. Dividimos bancada no Rádio Ofertas, fomos entrevistados juntos na TV Cidade. Então, para a gente é muito emocionante isso. As melhores homenagens são aquelas que são feitas em vida. Gostaria muito de estar fazendo essa homenagem em vida, mas infelizmente, por desígnios do destino, que não cabe a nós contestarmos, né? A gente conseguiu, tive essa ajuda também com o vereador Marco, que eu não tenho problema nenhum de dividir o mérito para aqueles que me ajudam na caminhada. Então, para a gente é uma honra muito grande, mais uma vez, reconhecer, né, o nome desse ilustre jornalista, Antônio Carlos Pedrosa, que marcou a geração, a vida de muitas pessoas na cidade, assim também como a sua esposa também, né? Dona Lourdes Pedrosa, esse casal que, infelizmente, foram acometidos aí pela Covid, né, mas que, com certeza, escreveram a sua história, deixaram um grande legado, não só para os amigos, familiares, mas para aquelas pessoas que também tinham por eles muita estima. Então, fica o nosso reconhecimento. Obrigado, presidente.
PLO de número 96/23, ainda em discussão. PLO de número 96/23, em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Socorre o Marco. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O PLO de número 96/23 foi aprovado.
Projeto de Lei Ordinária número 97/2023, autoria dos vereadores Célio Aristão e Marco Antônio da Fonseca, denomina a Rua 4 do Residencial Jardim Europa de Rua Maria de Lourdes Pedrosa.
Nós vemos que o PLO de número 97/23 teve seus pareceres favoráveis pelas comissões no qual o mesmo passou. Vamos para a discussão do PLO de número 97/23. Projeto em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O PLO de número 97/23 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 103/2023 da Prefeitura de Bitinga, projeto de lei 045/2023 dispõe sobre a política municipal de defesa e conservação do solo.
Nós vemos que o PLO de número 103/23 teve seus pareceres favoráveis pelas comissões no qual o mesmo passou, mas que sofreu uma emenda modificativa de número 1. Solicito, né, ao segundo secretário, o vereador Célio, que faça a leitura da mesma.
Fica alterada a redação do... Primeiro, né? Fica alterado a redação do parágrafo 2º, né? Do artigo 6º do PLO número 103/2023, ficando com a seguinte descrição. Artigo 6º, o conjunto de práticas e procedimentos serão definidos no município, obedecida à legislação estadual e federal no prazo de 1 ano. Fica alterada a redação da alínea do inciso 2º do artigo 10 do PLO número 103/2023, que passa a constar como o seguinte: impedirem ou dificultarem a ação de fiscais agrícolas no município na fiscalização de atos considerados danosos ao solo agrícola. Ficam alteradas as redações do parágrafo 1º e 2º do artigo 10 do PLO número 103/2023, que passa a constar como segue: as penalidades referidas no capítulo incidirão sobre os proprietários ou possuidores, sejam eles arrendatários, parceiros, posseiros, agentes, técnicos responsáveis, admiradores, diretores, promitentes, compradores ou proprietários da área agrosilvospastoril, ainda que praticadas por prepostos ou subordinados e no interesse dos preponentes ou superiores hierárquicos. A multa mencionada no capítulo será cobrada, multiplicando-se a área degradada pelo valor estabelecido pelo 101. É justificativa. A emenda apresentada tem o propósito de adequar o projeto com a legislação vigente.
Então vamos para a discussão da emenda modificativa de número 1 do PLO de número 103/23. Emenda em discussão. Emenda em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A emenda modificativa de número 1 do PLO de número 103/23 foi aprovada. Vamos para a discussão do PLO de número 103/23. Projeto em discussão. Projeto em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O PLO de número 103/23 com emenda modificativa de número 1 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 162/2023, autoria dos vereadores Richard Porto de Rosa e Marco Antônio da Fonseca, denomina a Rua 3 do Residencial Jardim Europa de Rua Leonilda Rodrigues da Costa.
Nós vemos que o PLO de número 162/23 teve os seus pareceres favoráveis pelas comissões no qual o mesmo passou. Vamos para a discussão do PLO de número 162/23. PLO de número 162/23 em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O PLO de número 162/23 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 174/2023, vereador Ricardo Prado, institui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Dia Municipal do Doador de Medula Óssea e plaquetas, a ser comemorado anualmente no dia 18 de agosto. E tem uma emenda modificativa também. É, a emenda do projeto de lei ordinária nº 174/2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Dia Municipal do Doador de Medula Óssea e Plaquetas, a ser comemorado anualmente no dia 18 de setembro.
Como o PLO de número 174 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Vamos agora para a discussão da emenda. Votação da emenda. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Doutor Fernando.
Favorável.
Janaína agora favorável. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Agora vamos para a votação, a discussão e votação do projeto.
Sim, presidente.
Sim.
Somente fazer uma ênfase sobre, né, esse importante projeto, né, e de conscientização também da nossa população e de todas as pessoas. O Dia Mundial do Doador de Medula Óssea e Plaquetas tem o intuito de conscientizar a população sobre a importância desse ato no tratamento de doenças como a leucemia. Encontrada no interior dos ossos, a medula óssea contém células-tronco hematopoéticas, a TCTH, que produzem os componentes do sangue, incluindo as hemácias ou glóbulos vermelhos, além das plaquetas. O transplante da medula óssea é uma modalidade de tratamento indicada para doenças relacionadas com a fabricação de células do sangue e com deficiências no sistema imunológico. Os principais beneficiados com o tratamento são pacientes com leucemias originárias das células da medula óssea, linfomas, doenças originadas do sistema imune em geral, dos gânglios e do bácio, e anemias graves, adquiridas ou congênitas. Outras doenças não tão frequentes também podem ser tratadas com o transplante de medula óssea, como as mielodisplasias, doenças do metabolismo, doenças autoimunes e vários tipos de tumores. Então, sobre esse projeto, senhor presidente, peço, né, o apoio dos demais vereadores e vereadoras para que o mesmo possa ser aprovado nessa noite.
Ainda em discussão? Projeto em votação. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Henrique.
Favorável.
A emenda e o projeto foram aprovados.
Projeto de Lei Ordinária nº 177/2023, autoria do vereador Ricardo Prado, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Dia Municipal do Fisioterapeuta, a ser comemorado anualmente no dia 13 de outubro.
Como também o PLO de número 177/23 é da minha autoria, eu passo a presidência novamente para o vereador José Nilson.
Projeto de Lei Ordinária número 177/2023, autoria do vereador Ricardo Prado, em discussão.
Sim, senhor presidente.
Pois não.
Os fisioterapeutas são profissionais responsáveis por ajudar a prevenir doenças musculares e ósseas, com massagens e exercícios localizados, por exemplo. De acordo com o Conselho Federal de Fisioterapia, a terapia ocupacional COFITO, que regulamenta a profissão de fisioterapeuta no Brasil, a fisioterapia é uma ciência que foca no estudo, diagnóstico, prevenção e reabilitação de quem tem algum distúrbio de movimento ou funcionamento dos sistemas corporais ou órgãos. Isso envolve qualquer doença ocasionada por trauma, enfermidade ou condição genética, além de considerar aspectos sociais e psicológicos. Assim, por serem capacitados e por terem extrema importância para a saúde de todos nós, apresento esse projeto instituindo, né, o Dia Municipal do Fisioterapeuta, como homenagem de nossa população a esses profissionais dedicados e que, com o passar do tempo, né, profissionais que estão... A gente vê o aumento, né, dos fisioterapeutas, não somente em nossa cidade, mas também, né, como em todo o nosso país. E peço, né, o apoio dos nossos nobres vereadores e vereadoras, né, para a aprovação desse projeto nessa noite.
Ainda em discussão? Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto de número 177 foi aprovado.
Como não temos mais nenhuma matéria para a ordem do dia, passamos agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores e vereadoras. Lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve? Vereador Fernando. Vereadora Aline. Mais algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da explicação pessoal? Então, como não temos mais nenhum vereador e vereadora inscrito, passo a palavra para o primeiro inscrito dessa noite, o vereador Fernando.
Obrigado, presidente. Boa noite a todos, boa noite aos que estão nos assistindo. Eu só quero enaltecer uma homenagem singela que acho que todos os vereadores aqui da casa recebeu. Vou falar o nome dele no final. Vou engrandecer sim, porque foi um rato tão bonito no momento tão difícil hoje que estão passando, né? Desejando com carinho o espírito do Natal, que é a paz, a alegria do Natal, que é a esperança, o coração do Natal, que é amor, e tudo isso faça vida dentro de sua vida, hoje, amanhã e sempre. Sempre é Natal, onde nasce e renasce a paz, a esperança e o amor. Feliz Natal e abençoado Ano Novo para vocês, seus amigos e familiares. São os meus votos sinceros. Do senhor Benedito Martins de Souza, o grande, o lendário, dito Bala, aqui de Bitinga. Nosso querido mestre, eterno amante do futebol, amigo das criançadas, amigo dos adultos, se dedica a vida toda para as crianças aí iniciar futebol. Tem pessoas aí que jogaram futebol. Vou só citar um que começou com ele e foi um excelente profissional, o Piá, que jogou na Itália, que voltou aqui para Bitinga. Mas ele ter vindo aqui, escrevido até a máquina, o presidente, colocando a máquina para nós, né? Isso eu acho uma coisa tão simples, tão singela, que tenho certeza que veio de coração. Então eu queria mandar um agradecimento em público para o Dito, meu querido Dito Bala, um beijo no coração dele, e que também tudo que ele escreveu aqui se torne triplicado para ele. Só isso, presidente.
Passamos agora para o uso da palavra na explicação pessoal, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Eu quero aqui enaltecer uma iniciativa da prefeitura que há anos dentro, né, da minha atuação enquanto vereadora, eu indicava e também sempre mencionei a importância que é Ibitinga ter definitivamente a coleta seletiva na nossa cidade. E na última semana eu estive na inauguração do galpão onde será realizada tal ação. E é muito importante quando a gente trata desse tema, porque quando a gente fala, né, do lixo e parte do que ainda pode ser reutilizado, reciclado, que a palavra resíduos, a gente sabe a importância que é dentro de um contexto ambiental, educacional e de sustentabilidade, propriamente dito, a gente vê a evolução, né, da nossa cidade neste tema, com esta finalidade. Então, a gente fica muito motivado e feliz em relação a essa conquista, né, da prefeitura, em parceria com a cooperativa de crédito, a Sicoobi. Então, é importante, vale ressaltar que nossa cidade está passando por essa transformação. Hoje, nós tivemos na Câmara Municipal uma reunião que, infelizmente, eu não pude participar, que tratou deste assunto, né, mas sob a ótica de como a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, pode contribuir com esta iniciativa, que é inédita na nossa cidade. E, então, eu quero parabenizar a prefeita Cristina Arantes pelo empenho em relação a essa questão, também o vice-prefeito Frauso, que foi uma das pessoas aí que encabeçou todo esse processo, né, para que se tornasse realidade. E eu imagino quantas dificuldades ainda virão, porque é uma mudança de cultura, é uma mudança de hábito, é uma mudança de rotina, mas é uma mudança que vai melhorar definitivamente este tema aqui na nossa cidade. A Ibitinga precisa ter consciência de que a coleta seletiva é o presente. Né? E nós estamos aqui, né, dentro do Poder Legislativo para colaborar com esta atitude que merece ser lembrada, senhor presidente. Obrigada.
Como não temos mais nenhum vereador, um vereador inscrito para a explicação pessoal dessa noite, nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os referidos trabalhos dessa sessão. Somente, né, convocando também a todos os senhores vereadores, vereadoras, a todos aqueles presentes no nosso plenário, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, para a nossa próxima sessão ordinária, que será no dia 19 desse mês corrente. Lembrando que na próxima semana teremos duas sessões ordinárias, teremos a sessão no dia 19, como também no dia 21. Então, na próxima semana, teremos duas sessões, né, as duas últimas sessões ordinárias do ano de 2023. Convocamos e convidamos a toda a população para que participe conosco aqui no plenário do Fórum, às 19 horas. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.